Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Projeto que reduz o número de vereadores está na pauta da próxima sessão ordinária.
Plenário deve analisar 8 itens na segunda-feira.
Secretaria de Saúde presta contas à população em audiência pública.
Hoje é sexta-feira, 31 de maio de 2019.
Está no ar o Rádio Câmara.
Rádio Câmara.
Olá, João, boa tarde.
Olá, Suzy, boa tarde. Muito boa tarde a você, ouvinte do Rádio Câmara.
A proposta de emenda à lei orgânica do município, de autoria do vereador professor Cláudio, que reduz de 15 para 12 o número de vereadores na Câmara Municipal de Araçatuba, é um dos 8 itens presentes na ordem do dia da 18ª sessão ordinária do ano.
A reunião legislativa será realizada na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV, pelo rádio e pela internet.
A matéria que diminui o número de vereadores precisa de 2 votações e de no mínimo 10 votos em cada uma delas para ser aprovada.
Outro projeto da pauta é assinado pelo vereador Dr. Alceu e cria a Semana Municipal de Conscientização da Depressão na Infância e na Adolescência, a ser realizada no mês de maio.
O vereador Carlinhos do Terceiro apresenta projeto de lei que declara de utilidade pública a Assindar, Associação Indigenista de Araçatuba e Região, fundada em dezembro de 2016.
Adiado por 2 sessões, retorna à pauta o recurso do vereador Rivael Papinha, pedindo o recebimento do projeto que institui no município a Patrulha Maria da Penha.
Trata-se de um dispositivo que envolve órgãos de segurança pública no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Foi o que disse o vereador Rivael Papinha ao Rádio Câmara.
Essa mesma proposta já foi apresentada em outros municípios, já foram aprovadas. E o objetivo que é? Que a gente possa dar segurança para essas pessoas que estão em situação de risco. E de que maneira nós possamos enfrentar em Araçatuba? Através do diálogo entre o legislativo, o executivo, o judiciário, a procuradoria, que a gente possa se unir forças e que a gente possa realmente não só criar mais uma proposta no legislativo, mas criar uma lei que realmente que ela possa ter vida, que ela possa realmente funcionar e ajudar a auxiliar essas pessoas que correm risco. Quando você trabalha com prevenção, você evita muitas coisas e as tragédias que a gente tem encontrado aí, infelizmente, não só em Araçatuba, mas infelizmente por todo o nosso país.
Em regime de urgência, a pedido do vereador Dr. Alceu, o plenário da Câmara deve analisar ainda na segunda-feira um projeto da Prefeitura.
A matéria prorroga por mais 20 anos a concessão de lotes do Distrito Industrial Alexandre Biagi a uma empresa de produtos naturais.
Outros 3 projetos enviados pela Prefeitura completam a pauta. Um deles concede área do Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado a uma empresa do ramo de comércio varejista de pedras.
E as outras 2 matérias autorizam a abertura de créditos adicionais referentes a um aumento de repasses do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Na fase do pequeno expediente, estão inscritos para ocupar a tribuna e falar sobre assuntos de livre escolha os vereadores Dr. Almir, Dunga, Arlindo Araújo e Beatriz.
Os trabalhos legislativos serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET de TV a cabo. Também pela TV Noroeste, no canal 19.1 em sinal aberto. Aqui pela Rádio Viva FM 106,7 e ainda pelas redes sociais e YouTube e Facebook. Os links estão disponíveis no site www.camararacatuba.com.br.
E você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui pela Viva FM.
As receitas, despesas e ações da Secretaria Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre de 2019 foram apresentadas à população em audiência pública, realizada ontem à noite na Câmara de Vereadores.
Os trabalhos foram conduzidos pelo membro da Comissão Permanente de Saúde do Poder Legislativo, vereador Dr. Flávio Salatino. E os vereadores Cido Saraiva e Denilson Pichitelli também acompanharam a prestação de contas.
Conforme o relatório divulgado pela secretária de Saúde, Carmen Silvia Guariente, nos primeiros quatro meses deste ano, o Ministério da Saúde repassou para a pasta R$13.900.000 e o governo do estado R$24.200.
Já o percentual de recursos próprios aplicados na saúde alcançou 17,13% do orçamento municipal, enquanto o mínimo exigido por lei é de 15%.
Quanto às despesas do período, foram empenhados R$93.900.000, liquidados R$37.600.000 e pagos R$36.300.000.
Não houve auditorias entre janeiro e abril deste ano. Foram realizadas 1.048 viagens para tratamento fora do município e a ouvidoria atendeu a 1.272 demandas, entre elogios, reclamações e sugestões.
O relatório apresentado trouxe ainda informações sobre ações judiciais, solicitações administrativas, indicadores e a produção da rede assistencial própria, conveniada e contratada. Os números da dengue no município também foram destacados pela secretária. Acompanhe.
Nós, desde o começo do ano, tivemos um aumento no número de casos de dengue. Nós tivemos até agora 6.495 casos notificados. Temos 1.537 negativos, positivos 1.700. Quando foi feito esse gráfico? E agora nós estamos com mais de 2 mil casos positivos e ainda em análise desses outros casos. Por quê? Como nós já atingimos o limite que é considerado pelo Adolfo Lutz como necessário para saber se está ocorrendo realmente epidemia de dengue, número de casos de dengue, ele passa a não ser colhida mais a sorologia e o diagnóstico passa a ser clínico.
A demora do atendimento no pronto-socorro municipal, a previsão para mutirão de cirurgias, de adenoide e amígdalas, o atendimento médico nas unidades básicas de saúde e a expansão do programa Saúde da Família foram algumas das perguntas feitas por moradores.
O vereador Cido Saraiva questionou a demora para consultas com clínicos gerais e médicos especialistas. Ouça agora a pergunta dele e a resposta da secretária Carmen Guariente.
Secretária, nós estamos com a situação no município. Quando o paciente vai na UBS para agendar uma consulta com o clínico, por que que tem que aguardar, em média, 2 meses para a consulta? E qual a média que o mesmo tem que aguardar para passar um especialista?
Em relação ao clínico, né, depende da questão do acolhimento. Existem questões que são colocadas no dia, eles são atendidos no dia, e outras ele não é agendado para o dia, e sim conforme a vaga. O que o senhor está colocando é uma identificação que nós já fizemos, já estamos trabalhando com a ASF, com os médicos, inclusive entrando no programa Saúde na Hora, para que nós possamos agilizar esses atendimentos. Então, estamos aí nesse trabalho. Em relação a especialista, depende da especialidade. Tem especialidades que a gente tem demanda livre. Tem outras que nós não temos um número de oferta suficiente e ele pode ser bem mais demorado. Lembrando que as especialidades, elas não são só do município. A maior parte das especialidades aqui, né, e assim devem ser, elas são executadas pelo estado, através do AMI.
O vereador Dr. Flávio Salatino indagou sobre exames de mamografia, consultas com mastologistas e cirurgias de catarata. Acompanhe a participação do parlamentar e os esclarecimentos da secretária de Saúde.
Carmen, duas perguntas básicas, assim, mas bem objetivas. Quando se fala em mamografia, que no quadrimestre foram 2.455, e lá você tem um indicador que fala que parece que isso está insuficiente, se é que eu entendi. Se eu tiver errado, eu gostaria de ser corrigido. E também você falou que a consulta com o mastologista é por livre demanda. Por que que eu questiono isso? Porque tem sido, às vezes, muito comentado aqui sobre essa questão. Onde esse paciente vai depois que ele fez um diagnóstico com problema em relação à mamografia? Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta, em relação às cirurgias de catarata feitas no Hospital Central, que foram de 466. Pergunta, isso é o suficiente? Se não é o suficiente para atender a demanda, como é que está essa fila de espera? E se há fila de espera, o porquê que isso está acontecendo? É a capacidade do hospital de atendimento?
Em relação à mamografia, né, nós temos um número de exames que são disponibilizados e nós colocamos um indicador. Nesse primeiro quadrimestre, se nós continuarmos assim, nós vamos raspar no indicador, né, pelo tanto que já foi realizado. Só que a nossa questão é sempre superar, né? E no primeiro quadrimestre, normalmente é uma procura menor, porque ela ocorre maior em outubro, quando há toda uma mobilização. Então, em relação à mamografia, a gente tem superado o nosso indicador. E aí, o senhor disse, foi detectado alguma situação, é encaminhado para o nosso serviço, né? Que hoje ele funciona, o nosso centro de atendimento no Hospital da Mulher. Lá nós temos o especialista, se precisar fazer punção, ultrassom, isso é feito ali, para esse acompanhamento, né? E aí, se é algo que é só um tratamento, ele se define ali, ou se precisar ir para um serviço de oncologia, hoje existe a rede Hebe Camargo, que é o sistema de agendamento que o Estado agenda o paciente nas suas referências. Em relação à cirurgia de catarata, a gente não tem só o serviço do Hospital Central. O Hospital Central, ele tem um contrato, recebe um valor para o número de cirurgias de catarata. Nós também temos o AMI, temos o Hospital de Buritama, e nesse período agora que foi feito o mutirão, nós adiantamos muito nossas cirurgias, não só no serviço do Hospital Central, como também através de Buritama, através do próprio AMI. Então, hoje, a nossa espera para a cirurgia de catarata, ela está em torno aí de 35, 40 dias, e ela já chegou a ser mais de anos.
E o vereador Denilson Pichitelli perguntou o que está sendo feito para melhorar o atendimento de urgência e emergência no município.
Hoje, todos nós sabemos que é reclamação constante para os vereadores que o pronto-socorro, por mais que a senhora se esforçou, que a senhora se esforça para melhorar o atendimento, né, urgência e emergência, mas, infelizmente, não está encontrando uma solução. As reclamações, nós tínhamos dois pronto-socorro aqui em Araçatuba, tinha o pronto-socorro do São João, o pronto-socorro do Santana, mas só tem um pronto-socorro para melhorar o atendimento, colocando mais médico, mas, infelizmente, as reclamações hoje são maiores do que era antes. Isso, eu como vereador aqui, eu estou tendo essas reclamações. Qual o projeto da secretaria para melhorar o atendimento nas unidades base para poder diminuir o fluxo de diminuir o fluxo, não, para melhorar o atendimento no pronto-socorro?
Acompanhe a resposta da secretária Carmen Guariente.
Realmente, assim, o senhor pode ver que na mudança do pronto-socorro para o novo prédio, nós fizemos uma previsão de aumento de 30%, e este ano, com a epidemia de dengue, porque estamos vivenciando no estado inteiro, tivemos um aumento de casos por um vírus que causa diarreia, principalmente em adulto, e se elevou muito o nosso número de atendimento. Além do que, muitas pessoas que usavam o sistema privado também passaram por condição econômica a utilizar o nosso serviço. E por mais que o senhor fale muitas reclamações, né, a gente tem reclamações, mas também temos serviços bons. Por fato de ter pediatra lá 24 horas e serviços privados não terem essa mesma condição, muitas pessoas saem do serviço e vão para o outro.
E termina aqui o Rádio Câmara desta sexta-feira.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência. Uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Nós voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Rádio Câmara. Até lá!